Momento da Política.
Angélica Nunes, boa tarde.
Boa tarde, Carla. Boa tarde aos ouvintes da CBN.
Angélica, o paraibano Carlos Vieira tomou posse hoje como presidente da Caixa Econômica Federal.
Pois é, a gente tem agora dois, oficialmente, né? Dois paraibanos comandando os bancos públicos brasileiros. A gente já tem a paraibana Tarciana Medeiros, né, que está na presidência do Banco do Brasil. E agora, oficialmente, Carlos Antônio Vieira Fernandes, tomou posse agora de manhã como presidente da Caixa Econômica Federal. Ele foi escolhido no fim do mês passado pelo presidente Lula, né, uma indicação que é fruto de uma articulação política do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, em busca a barganha para dar maior governabilidade a Lula na Câmara Federal, ter o apoio do Centrão, como eles são chamados. E aí vários cargos estão no radar aí da turma do Centrão. Um deles é esse, né, de presidente da Caixa. Saiu Rita Serrano, foi extremamente, inclusive uma troca que foi muito criticada por Lula estar reduzindo, né, o número de mulheres nos seus quadros. Mas o fato é que Carlos Vieira vem com dois queijos de credibilidade nesse processo, né, de ser alguém relevante, né, para os quadros da Caixa Econômica. Primeiro, pelo fato de ele ter uma relação longa com o banco, né, ele é servidor de carreira desde o início dos anos 80, ali 81, 82, ele entrou no banco na Caixa Econômica e lá galgou muitos espaços, foi diretor da Fundação dos Economiários Federais, que é uma entidade muito importante vinculada à Caixa. Então ele conhece de perto, né, tanto o corpo de pessoal, as pessoas, porque faz parte desse corpo, e como toda política que é executada, desempenhada pela Caixa, né, principalmente em relação às políticas públicas que são desenvolvidas pelo governo federal. E aí outro ponto positivo para ele é nesse sentido também. Além de ser um servidor de carreira da Caixa, ele não tem nenhum estranhamento na política, porque ele tem uma ligação muito próxima com o governo do PT. Foi assessor de Aguinaldo Ribeiro, né, do deputado federal Aguinaldo Ribeiro, quando Aguinaldo conduziu o Ministério das Cidades, ali no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, deixou esse cargo, né, de assessor de Aguinaldo, que já nem era mais Aguinaldo, né, era Guilherme Ock, tem outro nome, outro ministro, Gilberto Ock, também do PP. Ele era assessor desse ministro no momento em que aconteceu aquele processo turbulento, né, do impeachment da ex-presidente Dilma, e ele acabou saindo nesse contexto, mas tem uma relação muito grande com o PT e com as políticas públicas desempenhadas pelo PT, como eu disse, né? Hoje no discurso, por exemplo, ele demonstrou estar bem atento com as prioridades do governo Lula nesse terceiro mandato, né, como o novo PAC, o Desenrola Brasil. Eu separei um trecho do discurso de Carlos Vieira hoje nesse evento que aconteceu em Brasília.
Mais uma vez, juntamente com todos os empregados e todas as empregadas da Caixa, tenho o privilégio de fazer parte dessa história. O país está vivendo um momento histórico e é muito importante que a Caixa se engaje nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Uma história de sucesso e transformação de vida de pessoas que continuo agora com muita gratidão e felicidade me engajando. Continuaremos apoiando a execução das políticas públicas do governo federal e contribuindo para formular modelos sustentáveis que atendam cada vez mais os cidadãos e as cidadãs, por meio, de novo, do PAC, do Minha Casa Minha Vida, do Desenrola Brasil. Desenrola Brasil, gente, é a oportunidade de trazer 1.240.000 pessoas para o mercado de consumo de crédito, presidente.
Tá aí a fala de Carlos Vieira, falando, né, das políticas públicas que o governo Lula tem e vinculadas à Caixa, né, tem questões importantíssimas como Minha Casa Minha Vida, e ele tocou bem na questão do Desenrola, que muita gente não alcança a importância de um programa como esse. Aí deu exemplos de uma pessoa que tinha uma dívida de mais de 60 mil reais e na renegociação baixou para 2 mil, e aí segundo ele, isso, claro, faz uma diferença, vai trazer essas, o poder de compra, né, dessas pessoas novamente. Então, é até dignidade, né, para a população brasileira que se endividou muito por várias questões, né, e a pandemia também prejudicou muito nesse sentido. Então, a gente, no primeiro momento, até lamentou, né, o fato de perder uma mulher, mas aqui, pelo menos, para o lado, puxando para a nossa sardinha, teremos um paraibano, né? Uma pessoa que conhece o Nordeste, conhece as dificuldades do povo da brasileiro, que são os mais sofridos, né? Que é o povo nordestino. E a gente espera que ele cumpra aí uma missão importante.
3h40 agora, vou mudar de assunto, Angélica, para falar sobre essa decisão, essa aprovação do Tribunal Superior Eleitoral para a fusão do PTB com o Patriotas. Até aí, ponto. Será que vai ser possível chegar a essa unidade no dia a dia, na prática, na realidade da Paraíba?
Essa costura, né, esse casamento do PTB com o Patriotas já tinha sido ensaiado no ano passado, naquele primeiro momento, inclusive, falava-se que seria Mais Brasil o nome, e usaria o número 25, que é um número bastante conhecido nas urnas, porque foi usado pelo DEM por muito tempo. E não vingou, né? E também naquele primeiro momento que não vingou, já havia uma discussão muito grande, porque de um lado tinha o PTB, que era presidido e ainda é, né, pelo vice-prefeito de Conde, Dedé Salles, presidido aqui na Paraíba. O PTB era aliado, apoiava a candidatura de Pedro Cunha Lima ao governo. E do outro lado tinha o Patriotas, que naquele momento era presidido, comandado pelo vereador Marcílio do HBE, que apoiava a reeleição do governador João Azevedo por estar ali alinhado com o prefeito Cícero Lucena. Não vingou, mas esse assunto não morreu. E aí hoje o Tribunal Superior Eleitoral analisou um pedido de nova fusão. Dessa vez o nome passará a ser, nessa fusão, vai se chamar Partido da Renovação Democrática, PRD, vai usar o número 25, que é o número do DEM, né, que inclusive fundiu com o PSL para dar origem à União Brasil. Foi tudo aprovado por unanimidade pelos conselheiros, né, pelos membros do Tribunal Superior Eleitoral, com relatoria da ministra Carmen Lúcia, porque entende que eles cumpriram todas as regras. Lá em Brasília parece que está tudo bem, até porque essa fusão é muito positiva principalmente para o PDT, que não conseguiu atingir a cláusula de barreira, né? Não elegeu deputados federais. E aí, com a fusão com o Patriotas, que conseguiu eleger 11 deputados, eles vão agora conseguir ter acesso, né, a recursos para usar nas eleições do próximo ano, que é o principal problema, preocupação que eles têm no momento. Então, nacionalmente está tudo bem, está em harmonia, em consonância, e agora felizes da vida, porque o Tribunal Superior Eleitoral referendou essa fusão. Aqui na Paraíba, o gargalo é grande. Por quê? Primeiro, tem a figura de Dedé Salles, que é o presidente do PTB, e espera, né, achava que seria naturalmente o presidente estadual dessa nova legenda do PRD, só que tem alguém que chegou ali na surdina dando a volta e parece que vai assumir o comando, que é o vereador Guga, daqui de João Pessoa. Ele foi eleito pelo PP. Ao longo do mandato dele, que já vai para finalizando o terceiro ano, mudou para o PROS e agora diz que é presidente do Patriotas. Na prática, ele não tem nem filiação ao Patriotas, porque nem poderia, senão tinha risco de perder o mandato. Então, ele disse que, conversei com ele hoje, né, após essa definição da fusão, ele disse que o presidente estadual do PRB será presidente estadual do PRB, que isso foi acordado com o presidente nacional do Patriotas, o Vasco Roma, e com o deputado federal Fred Costa, que é do Patriotas por Minas Gerais. Ele disse que, inclusive, tem vídeos gravados sobre essa decisão, que vai, na próxima terça-feira, a Brasília, para exatamente articular esse processo, né, aguardar a janela partidária para tomar posse, assumir, se filiar ao PRD e assumir o comando. Só que isso é a fala dele, né? O Dedé Salles com quem eu conversei também, disse que não é bem assim não, que ainda está tudo em aberto. A gente tem uma fala que ele mandou para a gente aqui na CBN.
Agora é aguardar as orientações da Nacional de como vamos proceder dentro do estado da Paraíba. Não me importa quem vai ficar no comando, o que me importa é a união para o fortalecimento do partido aqui na Paraíba.
Tá isso, e também ele disse que não tem nada certo, que essa história de Guga ser presidente do PRB não procede, que é invencionice, apesar de Guga insistir que sim, que ele será o presidente. Tem uma figura no meio disso tudo, que é Marcílio da Gabeia, que não comanda mais o Patriotas, nem aqui na Paraíba, nem a executiva, até porque ela não existe, porque desde que se iniciou esse processo de fusão, foi extinto, né, os diretórios. Marcílio da Gabeia disse que Guga está totalmente errado, que ele ainda é do PP, nem poderia estar entrando em discussões de fusão de Patriotas com PTB, porque ele não faz parte dos quadros do partido e está em apoio ao nome de Dedé Salles. Então, a fusão aconteceu de forma harmônica em Brasília, mas aqui na Paraíba vai dar muita confusão ainda, até porque, além desse processo de quem vai mandar, que é muito importante, né, porque é a figura que vai conduzir para onde vai a legenda nas eleições do próximo ano, terá uma costura à parte, né, porque é um partido que é do centro à direita, tem um alinhamento muito forte com o conservadorismo, e aí passou-se a colocá-lo na conta de uma possível casa, né, para Nilvan Ferreira. Dedé Salles disse que é muito próximo, muito amigo do Cabo Gilberto, a esposa dele se formou com o Cabo Gilberto. Nilvan também tem uma certa proximidade, mas aqui em João Pessoa, tanto Marcílio quanto o futuro PRD, que é Guga, são aliados de Cícero. Então, haverá uma discussão muito grande caso o triunvirato tenha interesse, né, em chegar para essa nova legenda.
Tenho aqui a participação de ouvinte nosso. O Alessandro Garrido acabou de enviar. Se fusão de partido é 101% de oportunismo.
Total. Sobrevivência, né? É exatamente. E os partidos que se fundiram com esse propósito, né? De buscar atingir a cláusula de barreira para ter dinheiro, né? Para gastar na campanha eleitoral. Um dinheiro que a gente vai, inclusive, falar sobre isso daqui a pouco.
Exatamente, Angélica. Falando em partidos, eles devem ter 5 bilhões de reais de fundo eleitoral para gastar nas eleições de 2024. E antes da gente começar a debater esse assunto, eu quero fazer um parêntese para agradecer o nosso ouvinte, Pedro Limeira, que é sempre muitíssimo atento. E aí percebeu que eu me enganei lá no começo, tinha falado 5 milhões, né? Foi um erro. É claro que são 5 bilhões de reais. É muito dinheiro.
É muito dinheiro e 5 milhões eu acho que nem um vereador, talvez,
nem
gaste.
Nem um só gaste. Obrigada, Pedro.
É uma realidade bem distante. Você imaginar que 5 bilhões de reais serão utilizados para despejar nas campanhas eleitorais de prefeitos e vereadores aqui em todo o Brasil, né? Claro que esse valor foi aprovado ontem ainda, né, na comissão mista de orçamento, mas é uma comissão técnica, equivale a uma CCJ, né, que analisa a judicialidade da lei. E a comissão de orçamento analisa essa parte técnica. Esse dinheiro, a preocupação dos parlamentares é porque no orçamento para 2024 só estava disponível, olha só, 939 milhões, quase 934 milhões, e eles estavam achando que era só. E aí fizeram um arranjo no orçamento para retirar dinheiro que seriam destinados a emendas de bancada estaduais para complementar e chegar a esse valor aí de quase 5 bilhões de reais para serem usados nas campanhas no ano que vem. A quantia, inclusive, é mais que o dobro do que foi usado nas eleições municipais de 2020, né? Que foi destinado do orçamento 2 bilhões de reais. E naquela época a gente já falava que era muito dinheiro. E esses 5 bilhões equivale ao que foi gasto na eleição presidencial.
Eleições majoritárias
e que tem vários outros cargos, né? A gente pensa que a gente votou para presidente, senador, governador, deputado federal, deputado estadual. 5 cargos, né? Então, o volume de candidaturas é muito maior e ainda assim nem precisaria, na minha humilde defesa, que fosse tanto dinheiro.
Desse dinheiro todo, né, Angélica?
A gente sabe que há um despejo, né, um gasto, inclusive, excessivo para nos convencer, né, para gastar com publicidade, para nos convencer, ao invés, inclusive, de plataformas mais justas de conteúdo, né, e não meramente publicitário. O fato é que foi aprovado na comissão, o relator é o deputado Luiz Carlos Mota. Ele disse que essa reserva é apenas uma precaução, porque o fundo está apenas com esses 900 milhões. E no ano passado foi gasto 5 bilhões. Ele queria fazer uma equiparação, só que, como eu disse, como isso foi analisado na comissão de orçamento, vai ser debatido em plenário. Nem todos os parlamentares estão satisfeitos. Uma delas é a deputada Adriana Ventura, ela é do Novo, de São Paulo. É um partido que questiona muito essa coisa de usar a verba para a campanha eleitoral. E ela disse que entende, né, que os parlamentares deveriam discutir a redução dos recursos públicos para as campanhas, mantendo os valores para investimentos. Para além do absurdo que é gastar tanto dinheiro com campanha eleitoral, tem esse problema de que o dinheiro que vai ser usado na campanha está sendo retirado de emendas de bancada, emendas parlamentares. E essas emendas, a gente goste ou não, né, do poder que os parlamentares têm sobre o recurso que é do executivo, esse dinheiro acaba sendo destinado para coisas prioritárias, né, para recursos para saúde, infraestrutura, educação. Então, não deixa de ser, na prática, os parlamentares deixando de aplicar dinheiro, investir dinheiro em áreas importantes, prioritárias para suas bases eleitorais, para ter recursos para gastar mais durante a campanha. Então, é um debate que muito provavelmente o plenário vai travar, né, mais adiante, quando esse orçamento estiver sendo debatido no Congresso Nacional.
Até porque quando os deputados deixam de ter as emendas impositivas, o dinheiro, eles deixam também de fazer papel bonito diante do eleitorado deles.
É,
né?
A panelinha
também tem isso, mas é indiscutível que quando não se tem as obras previstas, os investimentos previstos, isso, óbvio, faz mal à população.
É lógico. Então, é um debate que vão bater panela, né, por lá, porque você deixar de investir através das emendas para gastar com campanha, terá partidos que vai ter essa preferência, né, pelo dinheiro da campanha, tentando viabilizar as candidaturas, mas terá os partidos que já têm acesso a um grande fundo que não vai querer esse debate, vai preferir a emenda, né? Então, há essa discussão. No bloco Conversa Política, a gente, inclusive, colocou uma lista da proporção, né? Porque a gente essa divisão do fundo partidário, ela leva em conta a composição nas câmaras. Quanto mais deputado você tiver, mais dinheiro você tem. Então, para as eleições de 2022, para o fundo que foi usado nas eleições estaduais, foi usada a composição eleita, né? Para a eleição do ano passado, foi usada essa composição. Então, a gente tem uma lista lá, quem tiver curiosidade, para ver a ordem dos partidos mais ricos, né, que terão mais dinheiro. Na lista inicia-se com União Brasil, segundo vem o PT, depois MDB, PSD, PP, PSDB e PL, para a gente falar os mais que tem mais dinheiro, né, para gastar nas eleições do próximo ano.
Angélica, quando a gente fala em dinheiro do povo, dinheiro sendo usado não para investimento, mas para campanha, mexe logo com a indignação do público.
Totalmente.
A gente já está recebendo mensagens dos nossos ouvintes. Separei aqui o Fernando Lira, que diz o seguinte: boa tarde, 5 bilhões para gastar com eleições municipais de 2024, país com tesouro estourado, como assim, fazendo o povo de bobo? O pessoal fica na bronca.
É algo que sempre indigna quando a gente fala de verba para campanha, porque a gente sabe que há uns excessos mesmo, né? Muita pirotecnia feita, usada para convencer, né? Técnicas, inclusive, de marketing para convencer o eleitorado, ao invés de plataformas políticas, é algo que um debate mais maduro sobre o destino futuro, né? A linha política que aquele político pretende dar caso seja eleito. E aí indigna por isso, porque é muito dinheiro mesmo jogado fora. Imagina, 5 bilhões de reais para ser gasto assim em 6 meses, vamos considerar, né? Porque tem período de convenções e até a campanha propriamente dita, até o dia D das urnas. Então, é bastante dinheiro mesmo para um país que vive no momento com essa dificuldade de se reerguer, com o governo se queixando de que não vai cumprir as metas,
com as
fiscais,
contas.
Apertando contas, né? Então, é algo que distorce muito, é difícil para o cidadão comum compreender um gasto excessivo como esse.
Nessa mesma sessão que a gente acabou de falar antes do intervalo, a sessão da Comissão Mista de Orçamento, também foi aprovada a abertura de crédito especial para repor as perdas de estados e municípios, não é isso?
Isso, e já foi votado também agora, hoje pela manhã, depois de passar na comissão, já foi votada em plenário, né? O Congresso Nacional aprovou esse crédito de 15,2 bilhões de reais para compensar os estados e municípios por perdas de arrecadação, além de remanejar recursos entre ministérios. Os parlamentares, inclusive, aprovaram com urgência a proposta, porque muitos prefeitos estão com dificuldade de fechar as contas. Claro, isso é o discurso que os prefeitos têm tomado, né? A gente vê muita choradeira, muita ida a Brasília, muita manifestação. A gente lembra que teve até greve de prefeito aqui na Paraíba, em todo o país, por conta dessas perdas, mas é uma conta também que o cidadão tem dificuldade de compreender, porque muitos não abrem mão, né, de festejos com contratação de bandas em alto cachê, realização de gastos considerados supérfluos, né? Porque se você está com a sua conta, é economia doméstica, né? Você está com sua conta, sua receita restrita, você primeiro paga as contas, paga o que é necessário, prioriza o que é importante e aí depois, se sobrar, você faz o lazer, né? Você oferece o lazer. Então, há esse questionamento que se faz aos prefeitos, mas o Congresso quis fazer esse agrado aos gestores, aprovou esse crédito aí de 15,2 bilhões que será repassado aí para ajudar as prefeituras e os estados, principalmente por conta da redução do ICMS dos combustíveis, né, e outros serviços que aconteceu em 2022.
Angélica, antes da gente terminar, então, depois que a gente voltar do Repórter CBN, Marquinhos está avisando
até
que o Repórter
mais,
CBN está
então
chamando. Daqui a pouco eu leio a mensagem
depois ele
do
reclama,
nosso ouvinte.
Que eu falo que ele me expulsa.
Expulsou mesmo agora. Obrigada, Angélica. Até mais.
Até mais.